Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 9. 1883 O tráfico de africanos Andrada. Arranca esse pendão dos ares. Colombo. Fecha a porta dos teus meres. Castro Alves, a escravidão em Notre-Dame e outra fonte neste século senão o comércio de africanos. Tem-se denunciado diversos crimes no norte contra as raças indígenas, mas semelhantes fatos são raros. Entre os escravos há, por certo, descendentes de caboclos remotamente escravizados, mas tais exceções não tiram à escravidão brasileira o caráter de puramente africana. Os escravos ou são os próprios africanos importados, ou os seus descendentes. O que foi, e infelizmente ainda é, o tráfico de escravos no continente africano? Os exploradores nos contam em páginas que horrorizam o que era nos navios negreiros. Nós o sabemos pela tradição oral das vítimas. O que por fim se tornava depois do desembarque em nossas praias, desde que se acendiam as fogueiras anunciativas, quando se internava a caravana e os negros nos seus lugares aulares ao lado dos ladinos nos quadros das fazendas. Vê-lo-emos mais tarde. Basta-me dizer que a história não oferece-nos o seu longo decurso um crime geral que pela perversidade, horror e infinidade dos crimes particulares que o compõem, pela sua duração, pelos seus motivos sórdidos, pela desumanidade do seu sistema complexo de medidas, pelos proventos dele tirados, pelo número das suas vítimas, e por todas as suas consequências, possa de longe ser comparado à colonização africana da América. Ao procurar descrever o tráfico de escravos na África Oriental, foi-me necessário manter-me bem dentro da verdade para não se me arguir de exagerado, mas o assunto não consentia que eu o fosse. Pintar com cores por demais carregadas os seus efeitos é simplesmente impossível. O espetáculo que presenciai, apesar de serem incidentes comuns do tráfico, são tão repulsivos que sempre procuro afastá-los da memória. No caso das mais desagradáveis recordações, eu consigo por fim adormecê-las no esquecimento. Mas as cenas do tráfico voltam-me ao pensamento sem serem chamadas, e fazem estremecer no silêncio da noite horrorizado com a fidelidade com que se reproduzem. Estas palavras são do Dr. Livingstone e dispensam quaisquer outras sobre a perseguição de que a África é vítima há séculos pela cor dos seus habitantes. Castro Alves, na sua tragédia no mar, não pintou senão a realidade do suplício dantesco, ou antes romano, a que o tombadilho dos navios negreiros um servia de arena e o porão de subterrâneo. É quem ouviu descrever os horrores do tráfico, tem sempre diante dos olhos um quadro que lembrará a pintura de Jerry Cout, O Naufrágio da Medusa. A balada de Southey, do marinheiro que do mar aparte nessa navegação maldita. E a quem o remorso não deixara mais repouso e a consciência perseguir de dentro implacável e vingadora. Expressa a agonia mental de quantos empregaram nesse contrabando de sangue tendo um vislumbre de consciência. Uma vez desembarcados os esqueletos vivos, eram conduzidos para o eito das fazendas, para o meio dos cafezais. O tráfico tinha completado a sua obra, começava da escravidão. Não entro neste volume na história do tráfico, portanto, só incidentemente me refiro às humilhações que impôs ao Brasil a avidez insaciável e sanguinária daquele comércio. De 1831 até 1850 o governo brasileiro, achou-se, empenhado com o inglês numa luta da diplomática do mais triste caráter para nós, por não poder executar os seus tratados e as suas leis. Em vez de patrioticamente tender-se com a Inglaterra, como nesse tempo haviam feito quase todas as potências da Europa e da América para a completa destruição da pirataria que infestava seus portos e costas, em vez de aceitar agradecido o concurso do estrangeiro para resgatar a sua própria bandeira do poder dos piratas, o governo deixou-se aterrar e reduzir a impotência por estes. A Inglaterra esperou até 1845 que o Brasil entrasse em acordo com ela. Foi somente em 1845, quando em falta de um tratado conosco, era perder o fruto de 28 anos de sacrifícios, que Lord Aberdeen apresentou o seu Bill. O Bill Aberdeen, pode-se dizer, foi uma afronta ao encontro da qual a escravidão forçou o governo brasileiro a ir. A luta estava travada entre a Inglaterra e o tráfico, e não podia, nem devia acabar, por honra da humanidade, recuando ela. Foi isso que os nossos estadistas não pensaram. A cerração que os cercava não lhes permitia ver que 840 e 5 zol do nosso século já estava alto demais para alumiar ainda tal pirataria neste hemisfério. Só por um motivo essa lei a Aberdeen não foi um título de honra para a Inglaterra. Como se disse, por diversas vezes, no parlamento inglês, a Inglaterra fez com uma nação fraca o que não faria contra uma nação forte. Uma das últimas carregações de escravos para o Brasil, a dos africanos chamados do Bracuí, internados em 1852 no Bananal de São Paulo, foi levada à sombra da bandeira dos Estados Unidos. Quando os cruzadores ingleses encontravam um navio negreiro que içava o pavilhão das estrelas deixavam-no passar. A atitude do parlamento inglês votando a lei que deu jurisdição aos seus tribunais sobre navios e súditos brasileiros, empregados no tráfico, apreendidos ainda mesmo em águas territoriais do Brasil, teria sido altamente gloriosa para ela se essa lei fizesse parte de um sistema de medidas iguais contra todas bandeirosas pelos agentes daquela pirataria. Mas qualquer que fosse a fraqueza da Inglaterra em não proceder contra os fortes, como procedia contra os fracos, o brasileiro que lê a nossa história durante Campo Mate, o período militante do tráfico, o que sente é ver o poderio que a soma de interesses englobada nesse nome exercia sobre o país. Esse poderio era tal que Eusébio de Queiroz ainda em 1849, no memorando que redigiu para ser presente ao Ministérios, sobre a questão começava assim. Para reprimir o tráfico africanos no país, sem citar uma revolução, faz-se necessário. Um atacar com vigor as novas introduções, esquecendo e anistiando as anteriores à lei. Dois, dirigir a repressão contra o tráfico no mar, ou no momento do desembarque, enquanto os africanos estão em mãos dos introdutores. O mesmo estadista no célebre discurso de 1852, procurando mostrar como o tráfico somente acabou pelo interesse dos agricultores, cujas propriedades estavam para as mãos dos especuladores e dos traficantes por causa das dívidas contraída fornecimento de escravos, confessou a pressão exercida de 1831 a 1850 pela agricultura consorciada com aquele comércio sobre todos os governos e todos os partidos. Sejamos francos, disse ele. O tráfico, num dia se há interesses, ou para melhor dizer, aprimidos interesses dos nossos agricultores, e num país em que a agricultura tem tamanha força era natural que a opinião pública se infestasse a favor do tráfico, a opinião pública, que tamanha influência tem, não só nos governos representativos, como até nas próprias monarquias absolutas. O que após? Para admirar em que os nossos homíticos se curvar essa lei da necessidade. O que há para admirar em que nós todos, amigos ou inimigos do tráfico, nos curvássemos a essa necessidade? Senhores, se isso fosse crime, seria um crime geral no Brasil, mas eu sustento que, quando em uma nação todos os partidos políticos ocupam o poder, quando todos os seus homens políticos têm sido chamados a exercê-lo, e todos eles estão concordes em uma conduta, é preciso que essa apoiar seja apoiar em razões muito fortes. Impossível que ela seja um crime e haveria temeridade em chamá-la um erro. Trocada a palavra tráfico pela palavra escravidão, esse trecho de eloquência calorosamente aplaudido pela Câmara poderá servir-nos de apolofutufuro aos estadistas de hoje que quiserem justificar a nossa época. A verdade, porém, é que houve sempre diferença entre os inimigos declarados do tráfico e os seus protetores. Feita essa reserva a favor um ou homem público que nenhuma cumplicidade teve nele, e outra com moralidade da doutrina, de que se não pode chamar crime nem erro a violação da lei moral, quando é uma nação inteira que a comete, as palavras justificativas do grande ministro da Justiça de 1850 não ageram a degradação a que chegou a nossa política até uma época ainda recente. Algumas datas bastam para a prova. Pela Convenção de 1826, o comércio de africanos devia, no fim de 3 anos, ser equiparado à pirataria, e a lei que os equiparou tem a data de 4 de setembro de 1850. A liberdade imediata dos africanos lernos leprados foi garantida pela mesma convenção, quando ratificou a de 1817 entre Portugal e a Grã-Bretanha, e o decreto que emancipou os africanos livres foi de 24 de setembro de 1864. Por último, a lei de 7 de novembro de 830 e um está até hoje sem execução e os mesmos que ela declarou livres acham-se ainda em cativeiro. Nessa questão do tráfico bebemos as fezes todas do cálice. É por isso que nos envergonha ler as increpações que faziam homens como Sir Robert Peel, Lord Palmerston e Lord Brougham, e ver os ministros ingleses reclamando a liberdade dos africanos que a Notley declarou livre, sem resultado algum. A pretexto da dignidade nacional ofendida, o nosso governo, que se achava na posição coata em que o descreveu Eusébio, cobria praticamente com a sua bandeira e a sua soberania as expedições dos traficantes organizadas no Rio e na Bahia. Se o que se fez em 1250 houvesse sido feito em 1844, não teria por certo havido Bill Aberdeen. A questão nunca deverá ter sido colocada em Brasil a Inglaterra, mas entre o Brasil com a Inglaterra de um lado e o tráfico do outro. Se jamais a história deixou de registrar uma aliança digna e honesta, foi essa que não fizemos com aquela nação. O princípio, que o navio negreiro não tem direito à proteção do pavilhão, seria muito mais honroso para nós do que todos os argumentos tirados direito internacional para consumar definitivamente o cativeiro perpétuo de estrangeiros e introduzidos à força em nosso país. O bem do tráfico era irresistível e até 1851 não menos de 1 milhão de africanos foram lançados em nossas senzalas. A cifra de 50 mil por ano não é exagerada. Mais tarde teremos que considerar a soma que o Brasil empregou desse modo. Esse 1 milhão de africanos não lhe custou menos de 400 mil contos. Desses 400 mil contos que sorveram as economias da lavoura durante 20 anos, 135 mil contos rentam a despesa total dos negreiros e 260 mil os seus lucros. Dois, esse imenso prejuízo nacional não foi visto durante anos pelos nossos estadistas, os quais supunham que o tráfico enriquecia o país. Grande parte, seguramente, desse capital voltou para a lavoura quando as fazendas caíram em mãos dos negociantes de escravos que tinham hipotecas sobre elas por esse fornecimento, e assim se tornaram senhores pétuos do seu próprio contrabando. Foi Eusébio quem o disse no seguinte trecho do discurso de 16 de julho de 1852 a que já me refere. A isto o desequilíbrio entre as duas classes de livres e escravos produzido pela progressão ascendente do tráfico que nos anos de 1846, 1847 e 1848 havia triplicado a junção de um interesse dos nossos lavradores. A princípio acreditando que o encaminhado maior número de escravos consistia o aumento dos seus lucros, os nossos agricultores, sem advertirem no gravíssimo perigo que me ameaçava o país, só tratavam da aquisição de novos os braços comprando-os a crédito, a pagamento de 3 a 4 anos, vencendo no intervalo juros mordentes. A aqui seguisse a frase sobre a mortalidade dos africanos citada em outro capítulo. Assim os escravos nos morriam, mas as dívidas ficavam, e com elas os terrenos entes hipotecados aos especuladores, que compravam os africanos trafeantes para revender aos lavradores, apoiados é. Assim a nossa propriedade territorial é passando da mão dos agricultores e para os especuladores africanos veculadores, apoiados lá. Essa experiência despertou os nossos lavradores e fez-ones conhecer que em sua ruína onde procuravam a riqueza. E ficou o tráfico desde esse momento definitivamente condenado. Grande parte do mesmo capital realizado foi empregada na edificação do Rio de Janeiro e da Bahia, mas o restante foi exportado para Portugal, que tirou assim do tráfico, como tem tirado da escravidão no Brasil. Não menores lucros do Espanha tirou dessas mesmas fontes em Cuba. Ninguém, entretanto, lembra-se de lamentar o dinheiro desperdiçado nesse ignóbil mau comércio, porque os seus prejuízos meus morais deixaram na todos os lucros cessantes e toda a perda material do país. O brasileiro que lê hoje os papéis do tráfico, para sempre preservados como o arquivo de uma das empreiras sombrias, veja mesa, que lançou a ciência que deslustra com as conquistas civilizadoras do comércio, não atende senão à monstruosidade do crime e aos algarismos que dão a medida dele. O lado econômico é secundário, e o fato de haver sido este o principal, segundo a própria demonstração de Eusébio, tanto para tricar de 1846 a 1848 o comércio, como para extingui-lo 2 anos depois, prova somente a cegueira com que o país todo animava essa revoltante pirataria. Os poucos homens a quem esse estado de coisas profundamente revoltava, como por exemplo os Andradas, nada podiam fazer para modificá-lo. Os ousados traficantes de negros novos encastelados na sua riqueza mal adquirida eram onipotentes e levantavam contra quem ousava erguer a voz para denunciar eles o começo das acusações de ligeiros, de aliados da Inglaterra, de cúmplices das humilhações infligidas ao país. O verdadeiro patriotismo, isto é, o que concilia a pátria com a humanidade, não pretende mais que o Brasil tivesse o direito de ir com a sua bandeira, à sombra do direito das gentes. Criado para a proteção e não para a destruição da nossa espécie, roubar homens na África e transportá-los para o seu território. Sir James Zoom qualificou uma vez o argumento da dignidade nacional que o nosso governo sempre apresentava nos seguintes termos. Uma dignidade que se procura manter à custa da honra nacional, da deterioração dos interesses do país, da degradação gradual, mas certa do seu povo. Essas palavras não eram merecidas em 1850 quando foram escritas, mas aplicam-se com a maior justiça ao longo período de 1831 até aquele ano. Esse é o sentimento da atual geração. Todos nós fazemos votos para que, se alguma outra vez em nossa história, aterrando o governo, prostituindo a justiça, corrompendo as autoridades e amordaçando o parlamento, algum outro poder, irresistível como foi o tráfico, se senhorear da nossa bandeira e subjugar as nossas leis para infligir um longo e atroz martírio nas mesmas condições a um povo de outro continente ou de outro país. Essa pirataria não dure senão o tempo de ser esmagada com todos os seus cúmplices, por qualquer nação que o possa fazer. A soberania nacional para ser respeitada deve conter-se nos seus limites. Não é ato de soberania o roubo de estrangeiros para o cativeiro. Cada tiro dos cruzadores ingleses que impedia homens de serem internados nas fazendas e os livrava da escravidão perpétua era um serviço à honra nacional. Esse pano verde e amarelo que os negreiros içavam à popa era apenas uma profanação da nossa bandeira. Essa. Eles não tinham o direito de a levantar nos antros flutuantes que prolongavam os barracões da costa de Angola e Moçambique até a costa da Bahia e do Rio de Janeiro. A lei proibia semelhante insulto ao nosso pavilhão, e quem o fazia não tinha direito algum de usar dele. Essas ideias podem hoje ser expressas com a nobre altivez de um patriotismo que não confunde os limites da APA com o círculo das detrasbertedações traçado no mapa do globo por qualquer bando de aventureiros. A questão é se a geração atual, que a odeia sinceramente o tráfico e se acha tão longe dele como da Inquisição e do absolutismo, não deve pôr-lhe efetivamente termo, anulando aquela parte das suas transações que não tem o menor vislumbre de legalidade. Se o deve, é preciso acabar com a escravidão que não é senão o tráfico, tornado permanente e legitimado, do período em que a nossa lei interna já o havia declarado do criminoso, e no qual, todavia, ele foi levado por diante em escala e proporções nunca vistas. Notas do autor editar, é esses navios chamados túmulos flutuantes, e que o eram em mais de um sentido, custavam relativamente nada. Uma embarcação de 100 toneladas, no valor de 7 contos, servia para o transporte de mais de 350 escravos, depoimento de Sir Charles Otton, adiante citado sec. 604. O custo total do transporte desse número de escravo, larios admitimentos, comandante, etc. não excedia de 10 contos de réis, ou em números redondos 30 mil réis por cabeça. O mesmo sex, 604-611. Um brig de 167 toneladas capturado tinha a bordo 850 e 2 ex-escravo, outro de 59.400. Muitos desses navios foram destruídos depois de apresados como impróprios para navegação. Sendo 6 o custo do escravo em África, e calculando sobre a base de que um sobretreve a ser capturado, o custo de transportar os 2 outros e seria 9 por pessoa, ou 18, às quais devem se acrescentar 9 da perda do que foi capturado, perfazendo no Brasil o custo total dos 2 escravos transportados 27 ou a 13 dez por cabeça. Se o preço do escravo no desembarque é 60, haverá um lucro, não obstante a apreensão de 1/3, incluindo o custo dos 2 navios que transportam os 2 6/3 de 46 dez por cabeça. E sim, Depoimento de Sir Charles Otton, comandante da esquadra inglesa na África Ocidental. Abril 1849. First Report Front Select Committee e Oath of Commons 1849-614. O meu cálculo é esse mesmo tomando 40 como preço médio do africano no Brasil.